Bom dia a todos. Quem fala com vocês hoje é Laís Benvenu. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre as desordens gastroesofágicas. Que é isso? São os problemas de estômago e esôfago. Gastrite, esofagite, esse tipo de desordem. Quais seriam as causas de uma gastrite? Certo? E o que é uma gastrite? Uma gastrite é uma inflamação da mucosa do estômago. Então, a parte interna que reveste o estômago é muco. É uma camada espessa, bem grossa de muco, justamente para nos proteger do ácido que o estômago produz. Porque o ácido que o estômago produz é extremamente corrosivo. Então, se essa quantidade de muco não estiver saudável e em quantidade adequada, certamente nós teremos um problema relacionado ao estômago. As principais causas, da gastrite são as desordens emocionais, apesar de não estarem exatamente estabelecido como, sabe-se muito que existe ali um reflexo do problema de estômago quando as nossas emoções estão um pouco mais desorganizadas, como nervosismo, estresse, ansiedade. E, além disso, a própria alimentação, o uso de medicamentos, a genética. Então, uma série de fatores que se somam, né, para que a gente tenha a gastrite. Uma das mais importantes e pouco conhecidas é a contaminação por Helicobacter pylori. Essa bactéria, ela existe em muitas pessoas e ela muitas vezes se ativa e causa uma gastrite. Ela pode ser ingerida através da alimentação, né? Então ela se instala ali no estômago e quando não tratada causa todos aqueles problemas de gastrite. Uma vez que a gente começa a ter os problemas, né, gástricos, o ideal é que a gente busque ajuda médica para que ele possa entender melhor qual é a principal causa disso. A maioria dos especialistas, eles indicam um exame, né, de endoscopia, onde o médico vai verificar como está o estômago por dentro e coletar uma amostrinha para biópsia, para saber se no caso, essa amostrinha, geralmente é quando o estômago está com gastrite, para saber se essa gastrite está sendo causada pela bactéria. Uma vez que o diagnóstico for positivo, trata-se a bactéria com alguns medicamentos bem fortes, mas em contrapartida se utiliza medicação para proteger o estômago durante o tratamento. E uma vez curado, geralmente diminui consideravelmente todos os sintomas. Porém, ocorre que nem sempre é pela Helicobacter, né? Como eu mesma falei, existem outras causas que podem gerar a gastrite. A medicamentosa, por exemplo, é quando, por uma causa, a gente tem que fazer o uso de medicações, por exemplo, anti-inflamatórias. Elas geralmente geram um desconforto estomacal, antibióticos. Então, dependendo da nossa situação, podemos ter uma gastrite causada por medicamentos. E naquelas pessoas que têm mais idade, geralmente, como fazem uso de inúmeros remédios, né, para controle de outros problemas, às vezes é comum encontrar a gastrite por causa do uso dos outros remédios. Então, é importante a gente descobrir a causa para que a gente possa, primeiramente, tratar. Mas, como nutricionista, eu estou aqui hoje para falar um pouquinho do que a alimentação pode contribuir. Mas antes de nós falar da alimentação, que praticamente trata as duas causas dessa e da próxima doença que eu vou falar, eu vou explicar um pouquinho o que é a esofagite. O esôfago é o canal, enfim, é o tecido que em forma de cânula, assim, que ele leva a comida da nossa boca para o nosso estômago. Entre o esôfago e o estômago tem uma válvulazinha que abre e fecha. Essa válvula, quando a comida passa, ela abre e quando a comida entrou no estômago, ela fecha, para que seja bem, muito bem dividido a localização da comida. Contudo, especialmente nos casos de pessoas que já têm gastrite e outras por também desordens ali dessa válvula, o conteúdo do estômago volta. A gente chama isso de refluxo, né? Às vezes por uma formação, às vezes pela idade, mas enfim, o refluxo é quando o conteúdo do estômago, com alimento ou não, mas geralmente quando a gente se alimenta, pós-alimentação, volta para o esôfago. E o esôfago, ele não é tão protegido quanto o estômago. Então, para causar ali um dano, é muito comum, muito comum. Então, e muito mais grave do que no estômago. Até uma erosão que falam, né? Que é uma ferida no esôfago devido a esse ácido do estômago que retorna indevidamente. Então, tem algumas causas, enfim, específicas, mas este é o refluxo e a gente precisa cuidar do estômago para também tratar do refluxo, certo? Sobre a alimentação para essas situações. A alimentação, ela é muito relativa, porque algumas pessoas, dependendo de qual é a causa da gastrite, elas estão com a gastrite ativa ou não. Então, os alimentos, eles são de acordo com a fase do problema. Muitas pessoas têm gastrite crônica controlada e conseguem comer praticamente de tudo sem ter nenhum sintoma. Outras pessoas, né, têm gastrite aguda, têm da dia para noite. E outras pessoas têm essa gastrite crônica que se transforma em gastrite momentânea. Então, o que que é importante a gente conhecer? Que os alimentos ácidos e muito fortes, muito condimentados, podem gerar um belo desconforto. Inclusive, temperos de todas as origens, até mesmo a cebola. Se a gastrite está ativa, às vezes a pessoa tem uma certa intolerância. Os alimentos pesados digestivamente, como frituras, carnes gordas, então coisas que o estômago precisa de muito ácido para digerir também geram algum nível de prejuízo na gastrite. O consumo de líquidos ao longo da alimentação também não é favorável. O ideal é que a gente se alimente bem e que a gente tome líquido apenas depois da refeição. Mastigar adequadamente, consumir os alimentos devagar é um grande aliado. Por quê? Porque os alimentos já chegam bem triturados no estômago. Então a gente não precisa de tanto ácido para fazer digestão. Mas enfim, esses seriam os principais, né? Porém, existem outros alimentos que podem sim gerar desconforto. Então a gente vai se observando e nem todo mundo vai ter intolerância ao mesmo alimento. Então isso é muito importante. De modo geral, sim, frutas cítricas, condimentos, vinagre, álcool, alimentos pesados, frituras devem ser contraindicados nesse caso. E a esofagite também, porque quanto mais dificuldade o estômago tiver para fazer digestão, mais refluxo nós teremos. Mas outras coisas importantes, além dessas que eu citei, são permanecer com o tronco elevado por pelo menos 1 hora a 2 horas após a refeição, ou seja, não deitar depois que a gente come, é uma coisa muito importante. Em relação à questão de líquidos, segue a mesma recomendação, e de mastigação, segue a mesma recomendação. Então, assim, todos esses aliados podem nos ajudar no tratamento junto com a alimentação e, uma vez descoberta a causa, junto com medicação. Eu acho bem importante a gente conhecer isso, porque é um problema que pode se agravar e, com o passar do tempo, esse dano contínuo pode gerar uma lesão mais grave e até mesmo um câncer. Então, precisamos conhecer isso e precisamos cuidar adequadamente. É bem importante também a gente ser ativo a gente cuidar muito da nossa parte psicológica, né? Porque influencia e dormir bem. Então, a alimentação, alguns cuidados, psicológico e o sono aliados já é meio caminho andado para o tratamento de qualquer problema. Certo, pessoal? Agradeço a todos pela atenção, desejo um bom dia e um excelente final de semana. Até mais!